Meus irmãos, minhas irmãs, o último domingo do ano litúrgico é a solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo. Verdadeiramente, Cristo é o centro do cosmos e da história. A história se conta antes de Cristo e depois de Cristo, porque o acontecimento da encarnação redentora marcou um antes e um depois deste acontecimento. E Jesus Cristo é o final da história humana, porque nele tudo será recapitulado. E para ele confluirão todos os caminhos da história. Jesus Cristo viveu esta consciência, conforme relata o Evangelho de São João. Pilatos lhe perguntou: então, tu és o Rei dos Judeus? Tu o dizes, eu sou. Jesus tem consciência de ser rei, ainda que não seja como os demais reis deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Ele veio para dar testemunho da verdade, para ensinar-nos o caminho do verdadeiro amor, para conquistar nossos corações com a força de seu amor, que não supõe violência nem imposição, mas que convence pela força do amor. Nenhuma organização social, dentre as que encontramos ao longo da história, satisfaz os nossos desejos de amor, de justiça e de paz. Os homens públicos, para alcançar o poder em tempos de campanha, fazem todo tipo de promessas. Em breve, porém, a ferrugem dos defeitos das pessoas, juntamente com aqueles defeitos que se atrelam oportunisticamente ao carro de triunfo, mostra que muitos estão mais interessados em serem servidos do que em servir os outros. A política é a arte do possível, e no meio da floresta dos interesses e compromissos mútuos, o campo do possível vai ficando cada vez mais reduzido. Tudo isto deixa nas pessoas uma profunda desilusão, porque espera dos homens aquilo que eles não são capazes de dar. Os israelitas fizeram a experiência de um reino que acabou por fracassar. Primeiro, a nação dividiu-se em duas, que se hostilizaram. Mais tarde, por causa da sua infidelidade ao Senhor, acabaram por perder a independência, tendo sido levados cativos para o exílio da Babilônia, a cerca de 1.000 quilômetros de distância da sua pátria. É neste contexto que o Senhor lhes promete, pelo profeta Ezequiel, a fundação de um novo reino, que o próprio Deus governará diretamente. Assim diz o Senhor Deus: vede, eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas. O cumprimento desta promessa messiânica se realizou com a fundação da Igreja. Jesus Cristo é a sua cabeça e o Espírito Santo sua alma. E todos nós somos membros do seu corpo. De fato, é Cristo pessoalmente, embora de modo invisível, quem age na sua Igreja. Anuncia a palavra, administra os sacramentos e perdoa os pecados. Para que possa aparecer visivelmente, escolheu o pastor universal da Igreja. O Papa, que governa em seu nome o rebanho dos fiéis, mantendo-o unido e procurando as ovelhas desmalhadas. E na Igreja local, o Bispo Diocesano, que governa em nome de Cristo a porção do povo de Deus que lhe foi confiada, ajudado pelo presbitério. O mistério da Igreja realiza, pois, em nossos dias, estas palavras proféticas de Ezequiel, anunciadas durante a noite dolorosa do cativeiro da Babilônia. É seguindo Cristo, bom pastor, que chegaremos à glorificação final. Hoje é o dia dos leigos e começa o ano nacional do laicato. O texto de Ezequiel define a missão de todos nós, clero e laicato, porque todos participamos, cada um a seu modo, da missão de Cristo, bom pastor. Fomentar a comunhão entre todo o rebanho e desde com Deus, através dos seus pastores. Procurar a ovelha perdida, reconduzir a extraviada, enfaixar a da perna quebrada, fortalecer a doente. Assumindo ao mesmo tempo o papel de ovelha e bom pastor para socorrer as mais fracas. Muitos entendem a sua vida na Igreja como uma possibilidade de receber prontamente aquelas ajudas espirituais, que ela, a Igreja, pode oferecer. Rezar, frequentar a Eucaristia Dominical e os sacramentos e marcar os grandes momentos da vida com o sinal cristão, batismo, casamento e exéquias. Há ainda quem entenda que pertencer à Igreja é entrar no meio de transporte, sem qualquer preocupação da sua parte, os levará ao céu. O Senhor delineou a sua Igreja como uma família, e nesta a virtude fundamental é a solidariedade, ou seja, a comunhão, a caridade mútua com todas as consequências. Devem nos fazer pensar as lições do Evangelho de hoje. No entardecer da vida, te examinarão pelo amor, nos recorda São João da Cruz, aludindo à passagem do Evangelho deste domingo. Seremos examinados pelo Rei do Amor, sobre o amor. Tive fome e me destes de comer. Quando? Como? Todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. O resumo de toda a vida cristã é o amor. Neste caso, o amor aos nossos irmãos necessitados, com os quais Cristo se identificou. Pelo mistério da encarnação, Jesus Cristo, de alguma maneira, se uniu com cada homem. A encarnação não termina em sua humanidade santíssima, mas se prolonga em cada homem, em cada mulher que vem a este mundo, incorporando-o a esse grande corpo que é a sua Igreja. Cristo se disfarça do irmão faminto, sedento, nu, para provocar nossa misericórdia para com ele em seus irmãos mais pobres, de maneira que também nós alcancemos misericórdia. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Desta maneira, o amor cristão encontra seu caminho de ida e volta em Jesus Cristo. Primeiro porque Ele nos amou até o extremo, e depois porque Ele colocou em nossos corações seu amor e nos o reclama, provocando-nos desde o irmão necessitado. Ele é verdadeiro rei de amor, que no final da história nos concederá a herança do reino, preparado por seu Pai desde a criação do mundo para todos os eleitos. Talvez encontremos aqui uma das razões mais importantes do aparente fracasso do reinado de Cristo em nossos dias. Há muitas pessoas boas que encolhem os braços, não se cansam de olhar o espelho para se consolar com a sua bondade, mas não fazem nada pelos outros. Corremos o risco de esquecer o principal do nosso ser Igreja. A lei fundamental é o amor, e o amor são obras e não apenas palavras bonitas para nos lembrar desta necessidade imprescindível de nos entregarmos ao serviço dos irmãos mais carentes. O Senhor reúne no primeiro dia da semana seu povo, renovando o sacrifício que ofereceu ao Eterno Pai por nosso resgate. E depois envia-nos pelas estradas do mundo a levar esta mensagem de amor e de alegria. Nesta aventura em que nos lançamos desde o nosso batismo, contamos com a ajuda da melhor de todas as mães. Invoquemos a sua ajuda para que, de mãos dadas, ajudemos todos a construir o reinado de Cristo. Amém.